Nesse episódio do podcast do Publish News, vamos falar do novo prêmio, o Jabuti Acadêmico. Ele será dedicado a valorizar a produção acadêmica no país, com foco em obras científicas, técnicas e profissionais, reconhecendo e divulgando autores e editores que se destacaram nesses segmentos. E para falar sobre o novo Jabuti, conversamos com o professor Dr. Marcelo Nobel, que além de renomado físico, atua na divulgação da ciência e foi reitor e pró-reitor de graduação na Unicamp. Foi diretor do Laboratório Nacional de Nanotecnologia e presidente do INSPER. Conversamos como tem sido estruturado o prêmio, nas suas diversas categorias, das escolhas dos jurados e premiados, da ciência no país, do mercado editorial e muito mais. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da Metabooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda? Nossos parceiros da Unlivro são a referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Unlivro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. E também, com apoio da CBL, a Câmara Brasileira do Livro representa editores, livreiros, distribuidores e demais profissionais do setor, e atua para promover acesso ao livro e a democratização da leitura no Brasil. É a agência brasileira do ISBN e possui uma plataforma digital que oferece serviços como ISBN, código de barras, ficha catalográfica, registro de direito autoral e carta de exclusividade. Esse é o episódio 311 do podcast do Publish News, do dia 11 de março de 2024, gravado no dia 6. Eu sou Fábio Errara e esse episódio conta com a participação de Thalita Facchini e Guilherme Sobota. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook, TikTok e X. Todos os dias com novos conteúdos para você. E agora, o professor Marcelo Nobel. Queria agradecer ao professor Marcelo Nobel. A gente vai falar, claro, principalmente do prêmio do Jabuti Acadêmico, que o professor é o curador. Mas acho que antes de tudo tem uma carreira bem importante ali como cientista, né, como físico e carreira na Unicamp e tudo. Conta um pouquinho antes do prêmio, antes do curador, como que um pouquinho da carreira de você, professor.
Bom, Fábio, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu, de fato, tenho uma carreira de físico. Eu sou professor de física da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, mas eu sempre mantive outros interesses. Então, eu na física, eu trabalho com física experimental, eu trabalho com magnetismo, materiais magnéticos, em particular, materiais magnéticos nanoestruturados, são minúsculos imãzinhos, se você quiser imaginar dessa maneira, onde eu estudo as propriedades magnéticas, possíveis aplicações e tudo mais. Mas, como eu comentei, sempre me interessei por outros assuntos, por outras coisas na vida. Eu trabalho em divulgação da ciência, oriento dissertações de mestrado, no mestrado em divulgação científica e cultural, que tem no LabJOR da Unicamp, o Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo. E trabalho com percepção pública da ciência, divulgação da ciência. Em paralelo a isso tudo, ajudei a criar o Museu de Ciências da Unicamp, a fazer uma série de iniciativas de coleções de livros, fui editor da revista Ciência e Cultura, da SBPC, por 10 anos. E depois eu também segui uma carreira mais administrativa. Comecei com o Museu de Ciências, sendo diretor, mas depois eu fui o diretor do Laboratório Nacional de Nanociência e Nanotecnologia, fui pró-reitor de graduação da Unicamp e, finalmente, fui o reitor da Unicamp de 2017 a 2021. Então, eu tento equilibrar aí vários pratos com gestão, com pesquisa, com divulgação, de uma maneira geral na minha carreira. E eu acho que a curadoria do Prêmio Jabuti Acadêmico veio coroar, né, essas atividades diversas, porque junta essas várias áreas em que eu venho atuando: universidade, publicações, divulgação, tudo numa coisa só, a partir de um ponto muito importante, que é justamente o livro, a leitura, que é um assunto que me gosto e me interessa bastante também.
Marcelo, conta pra gente, iniciando nessa conversa meio que como um beabá, de como surgiu essa ideia do Jabuti Acadêmico, do que se trata e o seu objetivo principal.
Então, tá bom. Olha, eu caí meio de paraquedas aqui nessa história, porque eu sei que a Câmara Brasileira do Livro, que é a organização que está por trás do Jabuti Acadêmico e que organiza o Prêmio Jabuti já há 65 edições, já tinha essa discussão há muito tempo, né, de poder premiar e prestar atenção em um mercado, em uma área que é muito grande no país, mas que estava, de uma maneira ou de outra, subrepresentada no Jabuti. E eles já tinham essa discussão há muito tempo. E parece, pelo que eu ouvi, iam fazer esse movimento aí já antes da pandemia, mas veio a pandemia, assim como tantos outros projetos no Brasil e no mundo, ela adiou um pouco essa ideia. E eu fui procurado por eles o ano passado para começar esse projeto, essa ideia que eles queriam tirar da ideia e do papel. E eu fiquei muito entusiasmado, rapidamente topei, e eu estou aqui então nessa condição de curador. Então é uma ideia que já vem sendo maturando aí há algum tempo na Câmara Brasileira do Livro e agora está realmente tomando forma. É um pouco essa história que, pelo menos, eu ouvi que me contaram.
E a minha pergunta que eu ia emendar já foi até respondida por você, né? Eu queria saber como que você foi chamado para ser o curador e tal. Então, foi um convite, certo?
Foi um convite, a partir da Câmara Brasileira do Livro, e eles devem ter recebido várias sugestões e tal. E eu tive a alegria de ser o convidado e rapidamente aceitei.
Professor, você mencionou, né, que uma das suas áreas de atuação, digamos assim, é justamente a divulgação da ciência, a percepção pública da ciência, né? Como é que você acha que o prêmio vai contribuir para isso no Brasil, né? Eu imagino que seja um dos objetivos também, né, do prêmio.
Eu acho que um dos objetivos é justamente valorizar todo esse setor, esse mercado que é gigante no país. Tem muitas editoras dedicadas aos setores de livros acadêmicos, técnicos, científicos. É algo que é absolutamente essencial para a formação, né, de recursos humanos, de cidadãos comprometidos com o um modelo, né, de país, e que muitas vezes passa quase que despercebido, né? É uma área bastante importante, e justamente a ideia de valorizar essa atividade também, ao premiar, você sempre está valorizando uma atividade que é absolutamente essencial. Então a gente espera que com a premiação mais gente se entusiasme, queira escrever livros didáticos, queira escrever livros de divulgação científica, queira escrever livros técnicos em suas áreas específicas, e naturalmente isso é um movimento que faz essa roda girar, né? Quanto mais gente escrevendo, mais qualidade, mais gente se beneficiando e mais gente aproveitando de fato a produção técnica e científica de um país que tem realmente se desenvolvido muito nos últimos 50, 60 anos, né, formando milhares e milhares de doutores e, com isso, fazendo a ciência e a tecnologia cada vez melhor. E, naturalmente, eu sou suspeito para falar, mas eu acredito que é realmente a maneira com que a gente tem para conquistar uma autonomia, um futuro sustentável, um futuro menos desigual para todos.
Acho que o senhor já falou também, né, professor, um pouco disso, mas eu acho que falar um pouco mais do que se é imaginado com o mercado específico, né, talvez o CTP, que eu posso falar, mas o mercado de livros técnicos, qual seria o impacto do prêmio, né? Que se busca? Você falou um pouco também de ampliar um pouco, de valorizar, etc. Mas como que você tem imaginado isso? E como que as editoras têm respondido, né? Que a gente está. Esse programa vai ao ar dia 11 de março, né? Então ainda tem um tempo ainda para as inscrições, mas eu creio que já tenha alguma noção de como tem sido, não?
Ah, sim. Acho que a receptividade tem sido muito boa em todos os lugares que eu comento, eu falo. No meio científico, é muito bem visto como mais um aspecto de valorização, né, de uma atividade que simplesmente não era muito valorizada ou não se presta muita atenção. Vou te dar um exemplo concreto. Basicamente, nas universidades você tem aí, pode publicar um artigo científico, pode publicar livros, pode publicar artigos em anais de congresso, e muitas vezes até o peso de um livro é equivalente ou até menor do que um trabalho de uma, duas, três páginas, sabe? Então, é uma distorção muitas vezes em certas áreas. E acho que a premiação, né, você ter a possibilidade de ter essa visibilidade, naturalmente espera-se que com isso tenha mais vendas, né? Tudo uma é uma um processo de retroalimentação positiva, né? Você vai ter mais vendas, você vai ter mais gente atuando, então espera-se que a premiação possa mobilizar e movimentar o mercado. E com isso, eu acho que as editoras têm respondido bem. A gente está com um bom número de inscrições. Por ser, né, um primeiro prêmio, é difícil a divulgação, né? Nunca tivemos, nunca aconteceu, mas tem tido excelente receptividade, um bom número de inscrições, e a gente está bem confiante que vai ser um sucesso. Isso, claro, mobiliza muitas pessoas, né, no país como um todo, que vão servir como jurados. Teremos aí livros concorrendo em todas as áreas do conhecimento, que também é uma novidade. Então, tem uma série de fatores aí que eu acho que vão ser positivos para mexer um pouquinho aí nessa área tão importante, como eu já mencionei.
Só, desculpa, entrando aqui um pouco também nessa área, porque o que a gente chama de CTP também é a área que tem passado, como o senhor também falou como editor, que tem passado por muitas transformações nos últimos anos, né? E é o que mais tem se digitalizado, os números têm se tornado diferentes, digamos assim, instáveis, né? Você vê também que isso possa fazer parte desse movimento também, né? De tipo de valorização dessa área? É um pouco isso?
Sim, claro. Toda essa área tem além disso, tem a questão do próprio movimento que nós estamos vivendo como um todo, não só no mercado editorial, mas no mundo, na ciência, né? A gente está tendo movimentos importantes que a gente deve considerar. Eu acho que faz parte, é um fator a mais, digamos, que eu acho que ele é relevante, mas sem dúvida alguma, para o autor, para a editora, você ter esse reconhecimento é absolutamente fundamental. Ele vai trazer, com toda certeza, assim como o próprio prêmio Jabuti, que já é consolidado, tradicional, mobiliza o setor de uma maneira muito específica. E a gente está pensando em diversas ações também, né, de aproveitar. Depois fazer série de conferências com os finalistas, aproveitar o próprio prêmio para criar uma mobilização em torno da ciência e da divulgação científica, que eu acho que esse é o objetivo final.
Professor, uma das questões, né, que envolve esse setor de livros, sempre, né, uma discussão permanente, eu acho, assim, é o famoso xerox, né, entre aspas, que as editoras nomeiam, né, de maneira justa, até de pirataria, assim, certo? Eu queria entender, né, como é que está a discussão, qual que é o estado atual dessa discussão atualmente, assim, né, e se o prêmio Jabuti Acadêmico pode ser também uma forma de valorizar esses livros nesse sentido também, né?
Ah, olha, sem dúvida. E eu acho que tem a ver com a questão anterior do Fábio. Você tem aí hoje, possibilidades diversas, né? Você tem hoje em dia a facilidade do livro eletrônico, que tem também traz consigo um preço mais competitivo, audiolivros, podcasts, uma série de outras possibilidades que a mídia está essencialmente mudando. E uma evolução de como o livro é visto nas próprias universidades, como a questão do direito autoral também tem que passar, né, por essa discussão. Eu me lembro, na época que eu era estudante, você mencionou, né, Xerox era todo lugar na universidade tinha um Xerox e tal, mas isso foi muito bem regularizado. Hoje em dia tem, basicamente, não existe mais. Hoje você tem possibilidades de, claro, ainda fazer, mas tem muito menos, está muito mais regulado. Há uma consciência maior também por parte dos estudantes, que isso é parte, né, de um processo. E o próprio setor também se deu conta disso, buscando equilibrar aí, muitas vezes, na época que eu, pelo menos, estudei, tinha reserva de mercado, tinha questão, um monte de problemas que encarecia naturalmente o valor. Então, eu acho que tem essa série de fatores que são importantes, e eu acho que também uma oportunidade de colocar essas questões e discutir essas questões com muita clareza. Todo o mercado editorial, e em particular o setor de comunicações, os jornais sofreram muito, né, com a digitalização, até encontrar modelos alternativos que pudessem fazer com que eles possam sobreviver. E com o setor editorial não é diferente. Acho que tem que haver esse reajuste, de perspectivas de uma nova geração e de novos movimentos. E eu acho que o prêmio justamente contempla todas essas possibilidades, né? Então a gente tem aí, basta a obra ser um livro, né? Pode ser digital, pode não ser, ela pode concorrer sem problema nenhum ao prêmio Jabuti Acadêmico. E o próprio prêmio terá que evoluir, né? Para audiolivros, para outros fatores que surgirão aí cada vez mais no nosso futuro.
E aí, voltando por um pouco mais pelos bastidores, conta pra gente como é que se dá esse processo de curadoria do prêmio, né? Como que é feita a escolha dos jurados depois da eleição dos vencedores de cada uma das categorias?
Olha, aqui foi um processo bastante. Porque, como é novo, a gente tinha toda a liberdade de criar e organizar. Então, o que acabei fazendo é criando uma comissão, auxiliar, né? Uma comissão curadora, com diversas pessoas de diferentes regiões do país, que a gente discute, conversa, tem ideias conjuntas, sugerem nomes. E o que eu busquei fazer. Isso eu fiz durante. Primeiro, definiram as categorias, né? Então, nós definimos a partir, sem começar do zero, né? A partir de critérios já discutidos na CAPES, né? Que é uma agência de fomento importante no país, ou o CNPq. A gente pegou essas áreas do conhecimento definidas e eu agrupei um pouco essas áreas para chegarmos num número mais ou menos razoável. Então, nós temos 27 categorias diferentes no pre na premiação. Mais duas de prêmios especiais. Uma que é um prêmio de que nesta área pode ser bem interessante, né? Não só uma ilustração, mas também um infográfico, qualquer tipo de ilustração auxiliar. E temos uma categoria especial que é a divulgação científica, que é mais aberta com relação às áreas do conhecimento. Então, no total, nós temos 29 categorias, e para cada categoria nós temos 3 jurados. Então, nós temos um total aí de 87 jurados, a gente foi pesquisando, procurando, vendo, pessoas, né, que tenham uma senioridade, que sejam reconhecidos em suas áreas, e ao mesmo tempo tem uma diversidade regional, que tem uma diversidade de gênero, então todos os aspectos relevantes, e naturalmente uma diversidade de áreas de conhecimento, né? Porque tem áreas que são muito grandes, que terão que ser julgadas por um júri de 3 pessoas. Então, encontrar é, o perfil adequado não foi uma tarefa das mais simples, mas eu acho que ficou bem interessante. Eu não posso agora revelar nada porque é segredo, mas na hora da premiação esses jurados serão revelados.
Eu acho que, falando um pouco também, em comparativo com o Prêmio Jabuti, né, o acadêmico, o ano passado a gente teve uma discussão muito grande a respeito de inteligência artificial. Como a gente estava falando de mudanças, isso também é algo que acho que não tem como fugir, né, de perguntar aqui. Claro que naquele momento a gente estava falando de ilustração, de arte, né, nesse sentido. Na pesquisa acadêmica, eu acho que já tem também, claro, muito tem se falado a respeito, né? Você e a comissão, professor, já chegaram a pensar nisso? Tem
Sim.
algo já determinado a respeito de inteligência artificial?
Está previsto no edital. Essa, como a gente também veio depois da discussão que teve do ano passado, a gente colocou, porque além disso, tem um fator importante, que está tendo uma discussão no Congresso Nacional sobre a legislação. A questão de direito autoral não está resolvida ainda. Então, por precaução, neste edital a gente colocou que é proibido qualquer uso de tecnologia de inteligência artificial em qualquer parte da obra, para evitar justamente qualquer questão relacionada com essa questão importante, né, de autoria, direitos autorais. É algo que é muito importante, muito caro, né, para esta área especificamente, e a gente teve esse cuidado, então, de não aceitar obras onde são utilizadas ferramentas de inteligência artificial.
Legal, mas eu queria te ouvir um pouco assim sobre o que o senhor tem acompanhado do uso da inteligência artificial na pesquisa acadêmica, né? Porque, como o Fábio mencionou, assim, a discussão que teve ano passado em relação ao Jabuti se dava nos termos da arte ali, né? Então, eu acho que talvez um pouco mais ligado à questão dos direitos autorais em si e tudo mais, mas o uso da inteligência artificial na pesquisa acadêmica, acho que a discussão passa por isso também, mas acho que se dá em outros termos, né? Eu não sei o que o senhor tem acompanhado aí nos últimos tempos, porque também é uma questão que muda muito, né? Muito rápido.
É, muda muito. Esse assunto extremamente complexo, extremamente complexo. Eu mesmo trabalho, como mencionei, trabalho em magnetismo. Eu mesmo já usei inteligência artificial para fazer um trabalho, etc. Mas não para escrever, para ajudar na análise mais rápida de resultados e tal. E é uma tendência que é inevitável, vai acontecer e tem acontecido, que nós temos que entender como. Quais são os limites e quais são de que maneira a gente pode lidar com essa questão? Não é algo trivial, é algo que vocês aqui acompanham, está sendo discutido no mundo inteiro. Como é a questão da autoria, de que maneira isso deve ser referenciado ou não, de que maneira pode ser aceito ou não, é um assunto bastante complexo. No nosso caso específico, temos até umas áreas. Umas áreas cinzas, né? Por exemplo, vamos supor que tenha uma obra que é de inteligência artificial, que use exemplos de inteligência artificial. Como a gente vai lidar com essa questão? Então, começa a ter, né, um assunto que é bastante complexo. Mas, por enquanto, como esse assunto ainda está muito recente, muito novo, e o prêmio é muito novo também, né? Tá, na verdade, ainda a primeira edição. A gente achou, por precaução, melhor neste momento evitar qualquer uso de inteligência artificial. Mas é algo inevitável que a gente vai ter que enfrentar, lidar e entender de que maneira vai poder especificamente ser utilizado e de que maneira pode ser utilizada. Sem dúvida nenhuma. Para muitas áreas do conhecimento, é uma ferramenta absolutamente poderosa, muito rica em possibilidades e muito perigosa também, né? Aqui, diga-se de passagem, que a gente aí vai ter problemas sérios na questão da fake news, nas questões eleitorais, como isso pode influenciar realmente comportamentos e tudo mais. Então, é um assunto absolutamente fundamental de entrar na pauta, na discussão, mas não tem resposta fácil.
É porque tem, inclusive, uma dificuldade de a gente identificar, às vezes, o uso, né? Então, assim, Imagino que seja o caso também, né? A gente, e também em muitos casos, por exemplo, na ciência, a inteligência tornando possível certas pesquisas, né? Então isso também eu acho que fica tudo um pouco acinzentado, né?
É tudo muito esquisito, complexo, que abre, como tudo, né, com novas tecnologias, abrem muitas portas para progressos incríveis e absolutamente fantásticos, mas também abre portas para o lado ruim, né? Para quem quer usar para o mal, essas tecnologias também abrem essas portas. Então, como toda nova tecnologia, tem o seu lado positivo, negativo, e a gente vai ter que encontrar maneiras de regular esta questão especificamente. Principalmente aí, voltando para a nossa discussão principal, que para a área de publicações, para a área de direitos autorais, tem uma série de questões muito, muito relevantes. Veja, eu vou te dar um exemplo concreto que acontece em ciência e deve acontecer na área editorial também. Quem impede alguém de pegar hoje? Você pega um PDF de um livro escrito, sei lá onde, na África ou na Ásia, em qualquer outro lugar, em outra língua, outro idioma. Hoje você pega com uma ferramenta de inteligência artificial, você faz uma tradução perfeita. Quem que vai dizer que não foi você? Como você vai descobrir que aquilo não é original, é original? Olha, é um tema absolutamente complexo, mas é uma realidade que a gente vai ter que enfrentar.
Bom, professor, você mencionou também, né? Mas a gente tem dois prêmios especiais aí no Prêmio Jabuti Acadêmico, né? Que é o Personalidade Acadêmica e o Livro Acadêmico Clássico, né? Queria te ouvir um pouco mais sobre cada uma delas, como vão se dar as escolhas, né, nessas duas categorias. E, bom, eu imagino que elas vão ser reveladas só na cerimônia, é isso?
Acho que essas talvez um pouco antes, porque acho que a gente vai ter que, como acontece no próprio Jabuti, tem um homenageado, né? A pessoa tem que ir lá para receber a homenagem, né? Não vai. Essas terão que ser reveladas um pouco antes. E aqui é o Conselho Curador que vai sugerir à diretoria da Câmara Brasileira do Livro uma lista com três nomes para. Então a gente já começou a discussão, a ver nomes sobre isso. Em primeiro lugar, a gente fez uma consulta pública, abriu ali no site do Prêmio Jabuti Acadêmico uma consulta pública para ver. A minha curiosidade era saber qual que é o livro que marcou a tua vida, a tua carreira, que você acha que marcou gerações aí de pessoas, né? Então todo mundo que fez alguma universidade tem algum livro que marcou a vida, etc. A gente abriu um pouco essa consulta, teve mais de 1.000 pessoas que responderam e agora a gente está vendo um pouco essas personalidades. A gente vai querer homenagear. Então, a ideia realmente no livro acadêmico clássico é buscar algum autor, algum livro que realmente tenha sido importante, né, para uma área do conhecimento, que tenha sido pioneiro, que tenha sido trazido umas ideias novas e que tenha eventualmente sobrevivido a gerações aí de estudantes. E na área de personalidade também é a mesma coisa, alguém que se destaca nesta área específica, né, de produção acadêmica e que a gente possa eventualmente homenagear que pela carreira, né, pela vida que essa pessoa eventualmente tenha feito. Então é por aí, né, segue um outro caminho, vai pela comissão curadora, pelo conselho curador e é sugerido à diretoria da Câmara Brasileira do Livro que vai fazer a escolha final.
Me parece, professor, que a ciência é um grande assunto, assim, algo central para o prêmio acadêmico, né? Acho que só a gente comentou, acho que brevemente, você falou sobre a pandemia, mas acho que era interessante passada ela. Acho que por um lado a gente vê a importância muito que a ciência, obviamente, representou nesse momento, mas dá para também pensar você que também dentro do meio acadêmico, se o que que a gente pode pensar de antes e depois de 2020, qual o que que você pode ter passado para a ciência, para a divulgação científica, e como que estamos hoje?
Olha, sim, posso comentar, Fábio, mas eu vou pedir já desculpas de antemão, porque eu tenho uma visão bem pessimista, né? Acho que nós, como cientistas, como divulgadores, falhamos muito, né? Falhamos muito. Não é possível que a gente esteja em 2024 com pessoas, não são poucas, que acreditam que a Terra é plana, né? Que acreditam que as vacinas não são eficazes, que são contra a vacina. Não é possível que a gente tenha andado tanto e, ao mesmo tempo, tenha retrocedido tanto. Então, a pandemia, na minha visão, teve o lado positivo de colocar a ciência, né, nessa posição de destaque. Não sei se você lembra um dia que ia ser aprovada a vacina pela Anvisa, era um domingo à tarde, tal, teve transmissão ao vivo da reunião da Anvisa para ver se ia aprovar. Então, aconteceram negócios meio incríveis, né? Então, tinha cientista todo dia nos jornais. Teve umas coisas que eu achei que foram importantes, mas ao mesmo tempo escancarou uma realidade que, de fato, nós, como divulgadores, como cientistas, como pesquisadores, temos que buscar entender melhor. Acho que a gente tem aí um trabalho ainda muito grande para fazer como sociedade, para mostrar realmente a importância dos avanços científicos e tecnológicos para a vida, para o desenvolvimento, para combater as desigualdades. Então, isso acho que não está ainda claro em grande parte da sociedade. E veio aí um discurso anti-ciência, um discurso negacionista, que é bastante forte e, na minha opinião, bastante perigoso, porque se a gente for por esse caminho, realmente nós iremos por um lado de fundamentalismo e que é um retrocesso imenso no progresso que a gente fez ao longo dos séculos. Então, é realmente algo que a gente tem que atuar, se preocupar mais uma vez. Eu acho que o prêmio para esta área realmente indica que é cada vez mais importante termos mais pessoas tentando atuar no sentido de passar informações, divulgar a ciência, mostrar a importância da ciência, da educação, da tecnologia.
É só dando continuidade nisso, professor, mas a impressão que dá realmente é de mostrar para um público maior, né? Tipo, e pelo prêmio é isso também, né? Que a ciência é feita para todos também e não às vezes num lugar muito fechado, né? Então é um pouco espalhar. Eu ia falar democratizar, mas não é bem isso também, né? É mostrar para um público maior o que tem sido feito na academia. Faz sentido?
Faz sentido. E além do que, você tem um detalhe importante. Você tem muitas mídias, né? E você sabe, o vídeo é uma mídia, ou podcast uma outra, mas elas têm um formato que você faz aqui um programa de 40 minutos, pouca gente já vai ter paciência para assistir, né? Hoje em dia, cada vez mais os jovens têm visto 5 minutos, 3 minutos, já 1 minuto já é muito. O livro, ele permite, ele é uma das mídias que mais permite aprofundar uma questão, né? Você consegue realmente com o livro ir no fundo de questões que são relevantes. Então, é complementar a todas essas outras mídias que tem por aí, mas na minha opinião, é aquela que permite destrinchar, né, um problema, uma questão muito mais aprofundadamente. E por isso mesmo ela baliza, ela traz essa questão que eu acho que é absolutamente essencial de fincar, né, ancorar conceitos e ideias a partir de uma mídia que é mais sólida e mais consistente. Então, o livro para mim é uma das mídias absolutamente essenciais no desenvolvimento desse caminho da divulgação científica, né? É como se você tivesse fazendo uma analogia. Os livros seriam aí as pedras de suporte, né, para você poder seguir a aventura do conhecimento. É por aí que eu imagino. Então, tendo mais gente, mais livros, mais você consegue realmente ter um pouco mais de um suporte para estas outras atividades.
Legal, bacana. No início da entrevista, o senhor mencionou, por exemplo, né, o Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo. da Unicamp, né? Imagino que nos últimos anos, né, principalmente com o advento da pandemia e tal, as discussões foram aquecidas, né? Queria saber um pouco especificamente desse trabalho em relação com essa nossa conversa aqui.
Olha, é uma área que, claro, que como toda área científica, ainda demora. Tem muita gente colhendo dados, entendendo toda essa questão que aconteceu na Covid, toda a participação da mídia, toda essa negação da ciência. Tem muita gente estudando e escrevendo sobre esse assunto. Mas, sem dúvida alguma, tá aí, né? E se mistura hoje em dia com questão política, com a polarização política, o que também eu acho que é absolutamente negativo, mas é um fato. Então, tem muitas questões aí que aparecem e apareceram nesses últimos tempos que estão sendo ainda investigados. Será, né? Acho que é isso. A ciência funciona dessa maneira. Você vai colhendo dados, trazendo informações, buscando para sair do achismo. Eu posso aqui falar o que eu achar, mil coisas, mas cadê os dados? Cadê a pesquisa foi feita? É significativa? Como que como que isso repercute na sociedade de maneira geral? Então, tem muita gente atuando, trabalhando nessa área, muitas dissertações de mestrado, teses de doutorado sendo feitas, e eu acho que daqui a alguns anos a gente vai poder ter uma visão maior e melhor do que aconteceu. Mas sem dúvida alguma, tá claro, é um movimento mundial de ida para autocracias, para negação da ciência, até para um fundamentalismo religioso que de uma maneira ou de outra acaba sendo contra a ciência. Então, é algo que exige preocupação e por isso mesmo acho que valorizar a ciência em qualquer aspecto é algo absolutamente essencial.
E no momento, MVB Brasil com Ricardo Costa. Como vai, Ricardo? Tudo bem?
Fala, Fábio, tudo bem? Fala aí, pessoal.
E aí, e hoje já está com o chapéu pronto para ir para outros lugares?
Hoje, que vocês, quando ouvirem, já estarei no outro lugar. Estou com o chapéu pronto para ir para Londres hoje, Fábio. Estamos viajando amanhã, nós estamos gravando na sexta, né? Amanhã é sábado, viajo. Semana que vem é Feira de Londres. E é mais um investimento que a MVB Metabooks faz no mercado do livro brasileiro, né? A gente já falou algumas vezes, nós participamos do comitê do Onyx, do Tima, para levar as necessidades do Brasil e de países da América Latina, tanto nessa questão da comunicação do Onyx, como e principalmente nos últimos tempos, mais específico nas classificações e qualificações do Tima, né? Para o time especificamente, esse ano a gente está levando a lista de traduções de Bíblias disponíveis no Brasil. E aqui publicamente, nosso muito obrigado às editoras religiosas católicas e evangélicas que nos ajudaram a compilar essa lista, né? E que depois que vai continuar sendo refinada. Saem coisas novas, tem coisa aí que não, qualquer um pode trazer e apresentar para a gente. Mas é isso, Fábio. As pessoas investem na Metabooks, as empresas investem na Metabooks, a Metabooks investe de volta no mercado do livro, né? E a gente quer isso tudo tem o objetivo de crescer, de melhorar as vendas, de dar mais resultado para editores, para livreiros. Isso tudo está diretamente ligado àquela pesquisa da Nielsen, que a gente já comentou algumas vezes, que nós apresentamos lá na Casa Publish News, na Flip, da influência dos metadados nos resultados de vendas. Esse trabalho que a gente faz lá é para que a gente tenha metadados melhor qualificados e isso vai trazer, por consequência, melhores resultados. Então, estamos aí, estamos indo trabalhar lá. Levando essas questões do Brasil e estamos animados, ano bom que vem pela frente.
Muito bom. Porque afinal, né, a gente sempre fala aqui também que os metadados são vivos, né? E também tem que atender às necessidades dos mercados locais, né? Não é só no mercado europeu ou americano. Então, é muito importante a gente levar nossas demandas e serem atendidas, né? Com certeza.
Exatamente. E eles nos ouvem bastante. Eles estão sempre abertos. Aliás, também esqueci de comentar que um outro detalhe, uma outra lista, é a lista de literatura nacional e estrangeira, que está sendo implementada no Tima. Nós vamos revisar o rascunho nessa reunião, e ela deve ser publicada em Frankfurt. E é aquela lista de que vai ser literatura do país, né? Literatura brasileira, francesa, italiana, tarará, e aí, dependendo de onde a livraria tiver, ela classifica de acordo com a necessidade dela. Mas é uma coisa que não tinha no Tima e que é importante para nós aqui no Brasil. Fomos nós que levantamos a questão e agora já tem lá. Eles vão fazer uma lista completa do mundo inteiro.
Então tá bom. Ricardo, uma boa viagem e depois, na sua volta traz aqui, fala com a gente das novidades também, tá bom?
Falaremos. Um prazer, pessoal. Aquele abraço.
Professor, só voltando um pouquinho mais na especificidade do prêmio, acho que a gente está, como falei, a gente está indo pro ar no dia 11 do 3, né? Sobre o processo de inscrição, acho que é importante também chamar as editoras que ainda não estão participando, como que é esse processo, né, de inscrição, como que é feito e quais que são os próximos passos até acontecer a cerimônia, né? Conta um pouquinho dessa parte pra gente.
Bom, então ainda estamos em tempo, né? Tem até dia 18 de março para fazer a inscrição. E, de fato, basta entrar ali no site www.premiojabuti.com.br/acadêmico e ali terá todo o edital. Né? Todas as regras e um formulário para preencher para seguir as inscrições. Então, está todo mundo convidado para participar. Quem tenha publicado naturalmente um livro entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2023. Só uma correção, em vez de 18 de março, é 19 de março, só me corrigindo, tá? Então, todas as pessoas, editoras que publicaram livros nestas áreas em 2023 podem participar brasileiros, estrangeiros naturalizados, estrangeiros residentes no país e que as características de ser um livro, que tenha ISBN, que tenha uma ficha catalográfica bem estabelecida. E é só chegar lá no site e se inscrever, tá todo mundo mais do que convidado. A partir daí, a gente vai validar as obras, né? Porque tem que estar de acordo com as regras. Vamos verificar cada obra inscrita e a partir e entregar para as comissões de jurados que vão fazer o seu trabalho. Cada comissão de jurados então aí estabelece, né, os finalistas que serão divulgados provavelmente em julho, né? Os 10 finalistas de cada categoria, depois passar para depois na premiação fazer a surpresa, né? A premiação provavelmente será na primeira semana de agosto, e com isso a gente terá uma premiação estilo Oscar, né? A gente agora ninguém sabe ainda quem é o vencedor. Então é algo que chama bastante atenção, é bem, bem bacana, bem interessante, é uma festa da literatura de uma maneira geral.
Muito bom. Obrigado, professor. E claro que as novidades acompanham aqui no Publish News e nas redes da CBL e também do Prêmio Jabuti, né, para ver essas datas e os locais para você acompanhar. Queria agradecer ao professor, mas de qualquer jeito a gente vai agora, antes de encerrar, a gente vai fazer as nossas indicações, né? E eu vou começar aqui para dar tempo. Mas eu queria conversar, assim, eu tenho trabalhado, tenho produzido, né, um podcast de ciência, né, que juntando três grandes divulgadores científicos, né, e aí trabalhando no YouTube, que chama o projeto chama Os Três Elementos, né, são três cientistas, que é o Pirula, que talvez vocês conheçam, o Emílio Garcia e a Mila Massuda, que é do Blablabla e o Carlos Ruas, que é um cartunista e divulgador científico. mas também a gente vê que tem um alcance super interessante. A gente teve já mais de 4 milhões de views. Você pensa, existem pessoas interessadas nisso, mas ao mesmo tempo um pouco mais complicado do que se a gente fizesse um canal de moda ou entretenimento em geral. Mas me dá a esperança também que existem pessoas interessadas na ciência e em saber mais e de também combater esse fake news e toda essa ignorância que existe por aí, né? Que, como o professor falou bem, como é possível alguém acreditar que a Terra não é um globo? Eu acho que é alguma coisa que é muito difícil, ou falar alguma coisa contra a vacina, sabe? A descoberta, não, a distribuição da vacina contra a dengue no meio de uma epidemia de, sei lá, desde o começo do ano, 9 mil, 10 mil casos, é algo que me deixa realmente surpreso. Como fala assim, como as pessoas vão falar algo que é tão maravilhoso, né? Que a gente, acho que muitos de nós estamos vivos e tomamos vacina, né? Mas enfim, eu acho realmente a ciência algo importante, e também eu acho que se a gente tornar ela cada vez mais atraente também para o público, como você falou, professor, as coisas vão mudando e a gente tem que acompanhar isso e chegar nessas pessoas que às vezes, né, e vai perceber que tem sim muitas pessoas que estão interessadas em leitura, em ciência, etc. E acho que a gente tem que valorizar isso, né? Professor, gostaria de indicar alguma coisa para a gente aqui?
Olha, eu gostaria, assim, eu também estou muito preocupado. Eu tenho um certo lado pessimista, então eu estou bastante preocupado com o aquecimento global. E eu recentemente li um livro que me impactou muito, que é de um autor que, de fato, ele escreve novelas e tal, mas ele tem um lado ativista também, que é um livro chamado Nós Somos o Clima, do Jonathan Safran Foer. O Jonathan Safran Foer é autor de um livro muito famoso, Tudo Se Ilumina, que é um cara que escreve muito, muito, muito bem. Mas ele escreveu agora esse livrinho chamado Nós Somos o Clima, onde ele faz algo ousado. Ele propõe algo absolutamente maluco, que é que ele acha que a única solução do planeta é que as pessoas, todo o planeta vire vegano, né? Que parem de comer carne. Que essa seria a solução. Mas o livro é muito bacana, muito bem escrito, muito interessante. Recomendo fortemente para quem tem interesse nesse assunto. É um livro pequenininho, mas muito, muito bom.
Professor, você falou que é uma coisa absurda, mas ao mesmo tempo a gente sabe que a criação de gado é um dos grandes problemas para o aquecimento, né? Então,
mas eu acho que é interessante. A tese dele é interessante, mas naturalmente é um pouco... como posso dizer, sonhador demais que isso aconteça, utópica demais que isso possa acontecer. Mas o livro vale a pena pelos dados, pela maneira que é escrito e até por algumas reflexões que ele faz ali. E de romance, eu gosto muito de um autor cubano chamado Leonardo Padura, que tem uma série de livros de detetive e tal, mas eu tô lendo o mais famoso dele, que é O Homem que Amava os Cachorros, que é muito, muito, muito bom. A história do Trotsky misturada com Espanha. É bem interessante, vale a pena também. Deixo como indicação aí para o público.
Guilherme, só deixa eu fazer mais uma indicação, que é um livro que é um livro incrível. Ele tem causado um barulho que eu acho que, não sei se faz tanto sentido, mas acho que vale a pena pelo livro em si, que é O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, que é um livro realmente incrível. É muito impactante do jeito que ele é escrito, e eu nem vou mencionar, acho que a polêmica tem tido, que acho que não vale nem a pena, que acho que é só uma fumaça que não vale nem ser discutida, mas o livro é muito, muito bom. É daqueles que você lê e você não tem como sair a mesma pessoa depois de ter passado pelas essas páginas. E você, Guilherme?
Bom, a gente tá falando de livro acadêmico, vou indicar livro acadêmico da minha área também, né? Então, o primeiro que poderia aí concorrer na categoria do Jabuti, né? Do Jabuti Acadêmico, que é o livro acadêmico clássico, que é a Formação da Literatura Brasileira, do Antônio Cândido. Essa edição aqui é a edição nova, né? Da Todavia, foi publicada no passado. Livro absolutamente central aí no estudo das letras no Brasil. Publicado, né, pela primeira vez em 1959, e que marcou não só o estudo de letras, mas os estudos sociais do Brasil de uma maneira bastante importante. E até hoje ele é, né, usado, discutido, inclusive contestado e criticado, né? Então, formação da literatura brasileira, e um clássico, e um outro livro mais recente, que é do João César de Castro Rocha, Crítica Literária em Busca do Tempo Perdido. Foi publicado em 2011 pela editora Argos, de Chapecó. É um livro também que faz uma discussão bastante interessante sobre a história da crítica literária no Brasil. E o João César, né, nos últimos anos, ele ficou bastante em evidência por discutir questões, né, relacionadas à política, mas também à divulgação científica e outros aspectos que passaram pela nossa conversa aqui. Mas é importante lembrar que ele é um crítico literário, então fica aí também uma defesa das letras nesse momento de ataque à ciência. Tá bom?
Muito bom. Ótimas dicas. Obrigado pelas indicações. E obrigado, professor, por estar aqui conosco. Né? A gente vai colocar aqui também na indicação os links do prêmio, das inscrições, para também ajudar você ainda, que tem um tempinho ainda para se inscrever. Tá bom?
Muito bom. Agradeço o espaço e prazer conhecer vocês, conversar com vocês.
Então tá bom. Obrigado. A gente com certeza se encontra ali na cerimônia. Obrigado, gente. Até mais.
Valeu, tchau, tchau.
Até.